Muito bem, é isso mesmo, né? Vamos orar ao Senhor sempre, né? Tem certeza que você tem alvos, né, na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, pessoas, né, que caminham com você, que certamente precisam de Deus, né, da presença de Jesus. Queridos, antes da palavra, hoje é um dia de ceia, né? Se você não sabia, estou te avisando, vai ser um dia muito especial de a gente poder ceiar o Senhor aqui na terça-feira. E antes de ministrar sobre isso, eu quero dar os recados, tá bom, Léo? Podemos? Vamos dar alguns recados. Nós temos com muitas atividades na igreja, graças a Deus, é uma igreja viva, né, em muitas atividades, e aí eu queria que você tivesse muita atenção, principalmente as mulheres, né, que daqui a alguns dias vão comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Tem dos homens? Tem dos homens, gente? Dos homens é todo dia. Mas teremos um evento muito especial para você, mulher, aqui no sábado. Pode passar, tá, Léo? Muito bem, então mulheres, sábado, 16h, teremos um tempo aí, vocês terão um tempo, né, bastante proveitoso. Queridos, hoje é um tempo de ceia e nós queremos, eu quero aproveitar esse tempo de ceia. No domingo nós ministramos sobre a mesa do Senhor e hoje eu quero falar exatamente sobre a ceia e eu quero conversar com a igreja. Eu sei que aqui nesse público e também aqueles que nos escutam, tem pessoas já com uma carreira cristã já antiga, longa, e talvez tenham muitas respostas a respeito do que eu vou pregar. Outros, porém, uma carreira curta, iniciante, e precisam de respostas bíblicas a respeito do que nós fazemos, da nossa fé, das nossas crenças, e em especial a respeito da ceia. A ceia é um memorial muito valioso para nós, e eu quero falar um pouco sobre a ceia do Senhor, e isso até vai certamente prepará-lo a tomar a melhor ceia, da melhor forma, da forma mais correta, e que nós sejamos abençoados nessa noite. Amém, queridos? Eu não tenho muito tempo, mas eu quero tentar ser bem resumido, mas bem eficaz nesse ensino da noite. Muito bem, a ceia, né, ela tem dois elementos principais. Alguém sabe os elementos da ceia? Deixa eu ver se vocês sabem. Oi? Pão e vinho. Muito bem. O pão, um símbolo do corpo de Cristo, o vinho, ou o nosso famoso suco de uva, um símbolo do sangue de Jesus. Depois eu vou falar mais sobre isso. E a ceia é um memorial, uma lembrança de esperança. Algo que nós trazemos à memória, especificamente dos últimos acontecimentos ali, no início, né, ali dos séculos, quando Jesus ele foi morto naquela cruz, e esse é o memorial que trazemos. Nesse tempo de ceia que nós fazemos, nós trazemos a memória de Jesus, nós nos lembramos do seu feito específico, porque Jesus faz muitas coisas, mas ali é um feito específico, onde ele deu a sua própria vida para nos salvar, e nós celebramos esse memorial, mas não celebramos apenas a morte, como também celebramos e cremos na ressurreição, como também celebramos a sua volta. 1 Coríntios fala isso muito bem, que nós também estamos aguardando, né? Conforme 1 Coríntios 11, 26, todas as vezes que comerdes o pão e bebês do cálice, anunciais a morte. Entre parênteses, eu estou acrescentando, com entendimento, é muito valioso, com entendimento, com compreensão das Escrituras, com compreensão e a razão dele ter morrido e nós estamos comendo um pão e um vinho, até que ele venha. Isso é muito poderoso. Isso contempla, né, todo esse movimento de memorial que nós estamos fazendo. E é claro que ele só vai voltar porque ele está vivo e ele venceu a morte e ele agora está entre nós, por meio do seu Espírito, está habitando no trono, à destra de Deus, e voltará para levar a sua igreja. Muito bem, tudo começa no Éden. Por que ceiamos? Não é a mensagem ainda. Por que ceiamos? Tudo começa com uma linda história de Deus projetando a minha vida e projetando a sua vida, e ali ele projeta e ele gera o homem do pó da terra e sopra sobre ele o fôlego de vida, e ali ele coloca o homem na terra, num grande lindo jardim, para ele cultivar a terra, ele ser fecundo, ele multiplicar, e tinha uma exceção, e nesta exceção, nesta única lei, nesta única impedimento, o homem pecou exatamente naquilo, quando ele desobedeceu uma ordem direta do Criador, ele foi rebelde, ele foi temoso, ele quis tomar uma decisão que foi uma tragédia, claro, uma decisão contrária à vontade de Deus, e neste ponto ele cometeu o chamado pecado, ele errou o alvo, ele teve uma grande transgressão. Qual o problema? Mesmo que Adão não soubesse exatamente, o que Adão sabia era, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Essa era a regra, essa era a palavra e a instrução de Deus, mas por trás dessa regra, dessa palavra de Deus, perdão, por trás dessa palavra de Deus, diretamente a Adão e Eva, havia a lei de Deus, mesmo não escrita, mesmo não declarada e exposta, o que está em Romanos capítulo 6, verso 23, O salário do pecado é a morte. Então a fala de Deus expressa a lei de Deus, e a Bíblia fala que aquele que pecar vai morrer. Infelizmente, aconteceu algo terrível e eles não obedeceram. E nesse contexto, eles se tornaram habilitados para serem mortos. Naquele mesmo momento, essa morte, alguns podem dizer, essa morte foi espiritual? Claro que foi, certamente, mas essa morte também poderia ser imediata de Adão e de Eva, poderia ter sido. Por quê? Porque Deus falou que se alguém pecasse, certamente morreria, mas de alguma forma ali começa-se já a manifestação da graça de Deus. Lá no Éden, lá no jardim, o homem sem mérito, a mulher sem um comportamento aprovado, sem isso, Deus derrama uma graça, e ao invés de consumi-los, matá-los imediatamente, Deus vai até o homem, Deus vai até a mulher, percebe a sua nudez, percebe os seus olhos abertos, percebe o pecado, esse vírus, né? Nós estamos aqui falando muita doença esses dias, esse vírus que entrou em Adão e marcou toda a humanidade, Adão e Eva e toda a sua posteridade. Nesse contexto, Deus apresenta também uma outra lei, mesmo não escrita. A palavra de Deus fala sobre o sangue é a vida, o sangue é vida. Na vida, a sua vida está no seu sangue. No seu sangue tem as células de proteção. No seu sangue tem células que carregam o oxigênio. No seu sangue tem células que carregam alimentos, que protegem, que nutrem o corpo. Está no sangue. O sangue tem a vida. E a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por quê, pastor? Porque na lei de Deus alguém precisava morrer. A justiça de Deus, em meio ao pecado, ele olha o pecado e ele fala: uma vida tem que ser entregue. Está na lei. Esse é o entendimento, alguém tem que morrer. E nesse contexto, lá no Éden, lá no jardim, ao invés de matar Adão e Eva, Deus sacrifica um animal e veste Eva e Adão, cobre eles com uma pele de animal. Ou seja, lá no Éden, sem mérito, sem um currículo aprovado, sem um comportamento certo, Deus já manifestava a sua graça e a sua lei por meio da morte de um animal cuja pele cobriu Adão e cobriu Eva. Já era um apontamento, já era um direcionamento de Deus. Certamente Adão e Eva não compreenderam totalmente, mas já era um apontamento para o que nós estaríamos celebrando hoje. Não mais um animal que foi morto lá no jardim do Éden, mas o nosso Senhor que foi morto. Infelizmente, esse pecado nos atingiu. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras, eu sou uma pessoa que gosta das crianças, eu dou presente no dia das crianças. A palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 3, versos 23, porque todos pecaram e destituídos e lançados fora da glória de Deus. Esse texto carece da glória de Deus. Todos pecaram. Pastor, mas eu não queria. Mas nós pecamos, nós desobedecemos, nós ferimos o caráter de Deus, nós infringimos leis. Só para que vocês entendam o que eu estou dizendo, até mesmo crianças, porque é uma natureza que nós herdamos de Adão, crianças pequenas, elas já cometem equívocos, elas já apresentam ciúmes, posse, inveja. Você já viu isso? Quem aqui é pai certamente viu nos seus filhos, quem não é pai já viu nos sobrinhos, nos amigos. Mesmo a criança pura, 2 anos, esse brinquedo é meu, não dá para ele, dá para mim. Expressões da nossa natureza caída. Todos pecaram e destituídos e carecem da glória de Deus. E ao longo da Bíblia, o mesmo contexto de Adão e Eva, por um animal que foi morto, o sangue foi derramado, uma vida por uma vida, a Bíblia fala que muitos sacrifícios foram feitos. Essa era a lei. Animais morriam, cordeiros, ovelhas, até pombas, morriam como um sacrifício a Deus, como algo que era feito para perdão de pecados. Para que vocês saibam, ali na tenda, no tabernáculo, uma pessoa chegava, uma família, um homem chegava com um cordeiro, e havia ali um contexto muito poderoso. Ele apresentava um animal, um cordeiro, que ele seria imolado, que ele seria morto, e o sangue dele, aquela vida, Deus receberia aquele sacrifício, aquele animal, a morte dele, para cobrir a morte daquele que estava enviando, que estava levando, o homem, a mulher e a família. Há ali um princípio importante para nós. O que, essa pessoa precisava fazer? Primeira coisa, ele levava o animal por obediência, mas ele precisava primeiro reconhecer o seu pecado. Ele precisava reconhecer a sua culpa. E eu sou o culpado, eu cometi equívocos, eu transgredi a lei de Deus, então eu estou trazendo por obediência. Além disso, ele tinha que expressar o seu arrependimento. Eu não quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu não quero continuar pecando como eu peco, eu quero ter uma vida transformada. Além disso, o homem precisava acreditar no poder da transferência. Entenda, ele colocava a mão na cabeça daquele animal, e era uma transferência de culpa. Ele estava dizendo para Deus, através do sacrifício: olha, eu reconheço a culpa que eu tenho, mas por causa da obediência à sua lei, Senhor, eu estou transferindo a minha culpa a esse animal, e esse animal vai morrer em meu lugar. E o Senhor recebia, porque era uma instrução do próprio Deus. E ele precisava também, além de reconhecimento, arrependimento e poder na transferência, fé. Nós precisamos ter fé que aquele sacrifício geraria remissão de pecados, perdão de pecados. Esse é o contexto que foi ensinado desde o Gênesis até Jesus. E então, Jesus veio. E a mensagem que eu quero transmitir aqui, essa reflexão é: por que Jesus? Mas vamos falar primeiro por que Jesus veio. Por que que tinha que ser Jesus? Por que que não podia ser Gilmar, Gils? Não podia, vamos definir, um de nós, vai lá, hein? Quem que é o mais forte aqui? Quem que aguenta mais dor? Quem que é aquele que vai aguentar os cravos nas mãos? Talvez o, como é que é? O Ari? O Ari, forte, um homem forte. Quem sabe, né, Ari? Quem é aquele que aguenta mais dor entre nós? Talvez pudesse ser aqui, olha, quem é aquele mais bonzinho? O mais bonzinho, aquele que dá presente para todo mundo, aquele que ajuda as pessoas. Não dava para ser a gente, tinha que ser Jesus, precisava ser, era importante que Jesus viesse para ser exatamente as figuras que foram sendo ensinadas como sombra desde o Éden até o dia de hoje. Tinha que ser Jesus. A primeira coisa, por que tinha que ser Jesus? Porque a palavra de Deus fala que Jesus, antes do projeto homem, já existia. E antes do projeto homem, Apocalipse 13, verso 8, diz que ele tomou a decisão de se doar antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto. Eu posso conjecturar, desde que a minha conjectura, a minha criação de cenários não gere uma heresia. Como não está na Bíblia o que eu vou dizer agora? É mais ou menos isso, bem simplesmente. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: olha, nós vamos fazer o homem, a nossa imagem, vamos criar um ser e vamos liberar sobre ele algo muito de nós, soprar sobre ele, ele vai ser feito do pó da terra, carbono, hidrogênio, e não soprar sobre ele o nosso ruá, o nosso espírito sobre ele. Mas aí certamente alguém pode ter perguntado: e se o homem desobedecer a nós? E se ele se virar contra nós? E se ele tomar decisões individuais? Se ele pecar e todo o projeto se tornar falido? Certamente algo parecido aconteceu, e Jesus falou: se o homem pecar, eu morro no lugar dele, eu vou no lugar dele, eu vou, antes da fundação das coisas, ele falou: se o homem pecar, eu vou me entregar, para que o projeto não seja falido, para que não acabe tudo e o projeto do homem continue. Esta foi a razão, porque Deus não matou e acabou com Adão e Eva de uma vez por todas, porque havia uma declaração do Filho de Deus dizendo: olha, nós vamos redimir o homem ao longo da história. Está claro, querido? Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Graças a Deus, isso é muito especial. Além de tudo, como eu disse, sobre ele, isso foi construído antes da fundação, antes da criação do homem. Além disso, foi uma decisão, como eu já disse, espontânea. Talvez alguns de nós poderiam dizer no afã: eu vou, mas na hora mesmo, talvez ninguém iria. Mas Jesus falou que ele, em João no capítulo 10, fala assim: olha, ninguém tira a minha vida. João 10, esse texto é bacana de ler, João 10, 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. 18, ninguém a tira de mim, ninguém tira a vida de Jesus, ele mesmo, pelo contrário, ele mesmo espontaneamente a dou. Ele disse: eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida em favor dos homens, por amor dos homens. E ele falou esse mandato, e também vai reavê-la, depois a gente fala sobre isso, esse mandato, essa autoridade, esse poder, eu recebi do Pai. Um outro ponto muito importante: por que tinha que ser Jesus? A palavra de Deus fala que esse animal que era sacrificado, ele deveria ser um animal especial, esse cordeiro, essa ovelhinha, ela deveria ser sem mácula, sem mancha, ela deveria ser linda, a melhor dos rebanhos, a melhor entre as melhores. Ela não poderia ter um osso quebrado, ela não poderia mancar, ela não poderia ter manchas, teria que ser linda e especial, a melhor das melhores. Os pais, os donos das ovelhas, eles deveriam fazer uma escolha muito bem apurada, trazendo para a nossa realidade: ninguém de nós, nenhum de nós, seria achado sem mancha e sem mácula. Nenhum de nós, nenhum de nós. Por isso que precisava ser o Filho de Deus, que a palavra de Deus fala que não viu a corrupção, ele não viu o pecado. Ele foi santo do início até o fim dos seus dias. E por isso, e por essa pureza e por essa vida sem corrupção e pecado, ele se tornou habilitado para ser o que o João Batista fala quando viu ele no Jordão, no deserto, e olhando para ele, viu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista estava declarando profeticamente, declarando diretamente aquilo que foi profetizado desde o início, que em algum momento viria um Cordeiro de Deus de uma vez por todas. Veio o Senhor, o Cordeiro de Deus, para se tornar esse, entre aspas, animal que redimiria toda a humanidade. Tinha que ser Jesus. Se um homem, para poder pedir perdão pelo seu pecado, ele escolhia o melhor do seu rebanho, segundo a lei de Deus, o próprio Deus escolheu o melhor que ele tinha, o seu próprio filho, para vir à terra, para morrer pelos homens. Está entendendo, queridos? O melhor. Deus escolheu o melhor que ele tinha, o mais puro, o mais santo, ele mesmo veio para morrer, cumprindo os preceitos da lei. Passou pelo processo, sofreu as dores, foi até a cruz e morreu naquela cruz, e entregou a sua vida. E a palavra de Deus fala, como está escrito, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabactani, Jesus gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Não era uma situação do tipo: o pai não ama o filho, não tem nada a ver com isso. É porque naquele momento de cruz, houve a transferência, que eu disse, Jesus Cristo, mesmo sem pecado, ele recebeu sobre o seu corpo todo o pecado da humanidade, todo o pecado da humanidade, para se tornar o objeto da redenção da humanidade. Por isso que pesou sobre ele o pecado. E quando Deus, naquele momento daquela cruz, quando Deus olha para Jesus, vê nele o meu e o seu pecado. E a sensação de Jesus é que ele estava ali desamparado. Lama sabactani. Por que me desamparaste? Com a morte de Cristo naquela cruz, Jesus prepara o caminho de redenção para a minha vida e para a sua vida. Importante você entender, se ao longo de 4.000 anos da história, as famílias precisavam dia a dia, ano a ano, trazer o seu cordeiro, o seu sacrifício diante de Deus, para pedir perdão, depois que Jesus veio, esse sacrifício foi de uma vez por todas. Se todos os anos eu tinha que fazer isso, periodicamente eu tinha que fazer, agora um homem não precisa mais fazer isso. Por isso que não faz sentido para nós essa ideia, quando você lê a Bíblia, eu tenho certeza que alguns de vocês leem a Bíblia e falam assim, meu Deus, era muita matança, né? Tinha sangue, tinha gordura. Sim, não faz sentido mesmo, porque Deus ele aniquilou essa necessidade, se tornando o único, de uma vez por todas, com poder eterno de redimir a geração anterior a ele, a geração que ele esteve há 2.000 anos atrás, a nossa geração 2.000 anos depois, e qualquer geração que vier, o sacrifício eterno que continua redimindo até o dia do Senhor, vai continuar redimindo e salvando um ser humano que crê. E para finalizar, como um memorial, nós celebramos o pão, o cordeiro que foi morto, nós celebramos o sangue que foi derramado naquela cruz, sangue verdadeiro, sangue de Jesus. Por isso que talvez algumas pessoas que nunca ouviram falar da ceia, falam assim, que sangue é um negócio nojento, e ele realmente é nojento, tem pessoas que passam mal, mas o que eu estou trazendo aqui é entendimento. O símbolo é apenas um símbolo, mas foi um sangue real de Jesus, e esse sangue, conforme a lei e as escrituras, ele é derramado em nós para nos cobrir, assim como Adão e Eva foram cobertos por aquela pele salpicada de sangue lá no jardim, para que Deus não os consumisse. Nós hoje, pela fé, ninguém precisa derramar um sangue, ninguém aqui, nós somos cobertos pela fé, pelo sangue do Cordeiro que foi morto há 2.000 anos atrás, e por essa razão, porque o sangue foi derramado em mim pela fé, e eu reconheço Jesus e o sacrifício dele, eu tenho livre acesso à presença de Deus, eu posso agora voltar ao meu convívio com o Senhor, por causa do sangue de Jesus. Mas além disso, a Bíblia fala que é o terceiro dia, num domingo, as mulheres foram até o sepulcro de Jesus. Qual era o desejo delas? Trazer as suas especiarias, os seus perfumes, para embalsamar Jesus, porque não foi possível fazer isso, porque ele foi levado à cruz na sexta-feira, e havia o sabat, que começava a sexta-feira, às 6 da tarde, e elas não tiveram tempo de embalsamar o corpo de Cristo, então elas falaram, domingo nós vamos, mas a palavra de Deus fala em Lucas, no capítulo 24, que elas chegam no sepulcro, e quando elas chegam no sepulcro, o sepulcro está vazio, e 2 anjos aparecem para ela, e perguntam a pergunta que nós devemos louvar todos os dias, e celebrar todos os dias. Os anjos perguntam para as mulheres, por que procuram entre os mortos aquele que vivo está? E eles continuam dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Uma declaração de que Jesus, não, que ele era o cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, e agora ele está vivo para reinar sobre homens e sobre mulheres, um governo do Senhor, conforme está em Atos capítulo 1, no verso 10, eu vou terminar por aqui. Quando Jesus está ali nos seus últimos momentos, ele reúne os seus discípulos, e no verso 10, ele diz, E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, os discípulos estavam ao redor de Jesus, e ali foi a ascensão de Cristo aos céus, bem depois da sua morte. Eis que dois varões, dois anjos, novamente, apareceram ali no sepulcro, e agora aparecem nos céus, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Da mesma forma que vocês estão vendo ele, uma ascensão visível para os homens, Jesus voltará de forma visível, agora não mais subindo, agora para buscar a sua igreja. Amém, queridos? Por isso que nós temos dois elementos que significam a morte e a nova aliança, e com esses dois elementos nós celebramos a morte de Jesus, nós celebramos o sacrifício de Jesus, nós celebramos o amor de Deus, até que Ele venha nos buscar. Amém, queridos? Ficou claro para isso? É por isso que nós temos que celebrar a ceia com tanta alegria, porque não é apenas um símbolo e elementos, pode vir, pode começar, mas são, na verdade, são expressões do amor, da graça e do poder de Deus, que atingem a nossa vida hoje, e mudam a nossa história para sempre. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Alguém tem alguma dúvida? Eu gosto de me arriscar. Alguém tem alguma dúvida? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria que a gente fizesse uma oração, e logo depois nós vamos... nós vamos distribuir os elementos. Feche seus olhos. Nessa noite, querido, você ouviu de forma muito resumida uma história tão poderosa que expressa o amor de Deus pela sua vida e pela minha vida, pela humanidade. E é por isso que nós fazemos essa celebração, que é um memorial de tudo aquilo que eu disse. Eu trouxe esse memorial, mas você também deve trazer no seu coração. E a minha oração é que você possa, né, se permitir ser envolvido por essa verdade, e ela que se tornar a sua verdade. Não a verdade da religião, não a verdade do pregador, da palavra, não a verdade do pastor, da igreja, não a verdade dos meus pais, dos meus filhos, dos crentes, mas que se torne a sua verdade, a verdade sua, para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar nessa noite, Jesus. Ó Deus, que obra extraordinária, que bênção, Pai.
Aleluia.
Ó Deus, quanto amor gerado desde os primórdios, desde os primeiros dias, amor liberado, até mais, antes, ó Deus, da criação do mundo, o Senhor já liberava e expressava a sua essência sobre nós, sobre a humanidade, o seu amor, pela sua doação. Ó Deus, pelo seu sacrifício. Ó Deus, porque o Senhor decidiu dar a sua vida espontaneamente. Ó Deus, isso nós podemos perguntar: quem matou Jesus? Ó Deus, as suas palavras nos fazem entender que não foram os romanos que mataram Jesus, que não foram os judeus que mataram Jesus, que não foram os soldados que mataram Jesus. A tua palavra nos afirma que foi o meu pecado, que foi o nosso pecado, que foi a nossa transgressão, ó Deus, que levou Jesus àquela cruz. Ó Deus, que essa verdade possa inundar o nosso coração, Deus, de graça e amor. Que ela possa inundar o nosso coração, Deus, com essa verdade, ó Deus, que é uma verdade eterna, que nós deveríamos estar naquela cruz, e hoje nós celebramos o fato de nós não precisarmos estar naquela cruz, mas Jesus veio como Cordeiro de Deus morrer em nosso lugar, recebeu a culpa que era nossa, recebeu o pecado que era nosso, e hoje nós podemos celebrar a morte, a nova aliança com Jesus Cristo, e a certeza que Ele voltará um dia. E mais do que isso, tudo que eu tenho dito, Deus, que não apenas nós temos esperança no futuro que Deus virá, mas que hoje mesmo Ele afirma que estaria conosco todos os dias. E hoje nós estamos celebrando, Deus, o Senhor, como faremos todos os dias. Muito obrigado, Pai, louvado seja Jesus, louvado seja. Amém. Jesus. Ó Deus, transforma essa verdade na verdade individual de cada um de nós. que os olhos sejam abertos aqui, Deus, mais ainda, escancarados, para uma realidade poderosa do amor e da graça de Deus. E que possamos, ó Deus, viver todos os dias com essa verdade estampada, ó Deus, apresentada, compreendida, celebrada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero pedir, enquanto nós cantamos uma canção, que os elementos sejam distribuídos, e você vai aguardar, porque nós vamos celebrar juntos essa ceia.